ao nosso podcast. Espero que esteja realmente curtindo, que esteja sendo útil. As nossas conversas são realmente importantes. Então, lembre-se que isto daqui não é uma palavra definitiva sobre todos os assuntos e estamos apenas nivelando sobre a formação do cânone bíblico e o conteúdo desse cânone. Nós começamos a falar um pouquinho ao respeito disto no último podcast, ao respeito dos diferentes estilos literários e do desafio interpretativo além da materialidade. Agora nós vamos falar dos limites impostos pelo texto. Então veja bem, vamos estar falando na primeira parte do que faz parte da matéria, da disciplina, e uma segunda é uma extensão que eu me permiti a liberdade de cutucar para observarmos quando eu falo que às vezes uma parábola é rica demais, que vai além da nossa compreensão, vocês vão ver que algumas coisas que realmente vão além do que a gente consegue entender. E temos que, sempre o meu apelo é esse, ter a humildade de reconhecer que às vezes a resposta está num outro ou noutra situação e não naquela que a gente imagina. Então, esse podcast aqui basicamente tem um assunto que, vamos dizer, é curricular e outro que não é. Outro é só a título informativo, é só para expandir, estender, não é tão relevante assim. Muito bom, vamos falar dos limites impostos pelo texto. Quando a gente fala assim, fala do texto bíblico, dá a impressão, imagino que para algumas pessoas, eu conheço amigos meus que têm essa impressão de que a gente está dizendo que o texto é aquém do suficiente. Não é isso. Não é isso. O que nós vamos ver é que o texto, ele às vezes se autoimpõe certos limites por causa da portabilidade necessária. É por aí que vai a coisa. E depois vamos ver outro tipo de limites, tá? Tudo bem. Mas há alguns limites e algumas grandezas do texto bíblico, que faríamos bem em reconhecer. Não adianta querer, às vezes, até atribuir isto para outros textos e tal. Mas, novamente, a Bíblia nisto se encaixa nas gerais da lei, em que os textos têm uma limitação. Não adianta. Tá? Eu sei que é complicado para muitas pessoas aceitar, entender que a Bíblia não é um livro exaustivo. E eu falo isso com muito cuidado, muito carinho. Né? Algumas pessoas pensam realmente que a Bíblia é tudo que a pessoa precisa ter para tudo. Né? E quando a gente mostra que a Bíblia não é exaustiva em nenhum dos seus assuntos, algumas pessoas ficam assim, admiradas. E o que fazer? Porque para esses leitores, soa como se o valor da Bíblia estivesse sendo diminuído ao dizer que ela não diz tudo sobre todos os assuntos. Ela não diz tudo sobre todos os assuntos. Aí entendem que ao dizermos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, tudo que se podia dizer e tudo que se podia fazer já foi dito e feito na Escritura. Então, eu sei que isso soa, às vezes, um pouco assim radical. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais. Né? Por exemplo, vamos falar da encarnação de Jesus, o Cristo. Para vermos que nem tudo que podia ser dito foi dito. O evangelista João nos traz um pouquinho desse processo limitador e autolimitador que o escritor bíblico tem na seguinte frase, lá que está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João deixa muito claro que Jesus realizou muitos outros milagres que não estão escritos ali. Mas estes de João foram escritos para que vocês creiam, ou seja, esse é o mínimo suficiente para você crer. Ah, e eu falaria, é um pouquinho mais do que o mínimo suficiente, né? Porque se nós vamos ver a riqueza e a variedade de sinais, como João chama, né? De milagres, né? Que há no Evangelho de João, é tremenda. Não há uma única regra, cada milagre é uma surpresa. E João é enfático ao dizer, olha, eu tive que limitar, era muito material, eu escolhi. É isso que João está dizendo. Agora, ele não deixa isso numa única frase. O capítulo 21 vai dizer os limites práticos dessa escolha, que ele teve que fazer essa escolha para recortar, descartar, eliminar, deixar de fora alguns relatos. É isso que o João está falando, né? Então, aí João 21, 25, se você ainda está me acompanhando, ele diz assim, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. E olha só o que ele vai dizer, se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Olha que bonito, que coisa mais linda. Quando fala do nosso Senhor e a atividade dele, o ministério dele, João diz que foi demais, foi muita coisa. Então não daria uns livros para se escrever. Então, traduzido ou transformado, ou colocado em outras palavras, o que ele está dizendo? Bom, que ele teve que recortar, descartar pedaços. Temos parte da história que não está. Temos coisas que não estão. É simples, desse jeito. Vamos para outro exemplo, que eu acho que também é claro e é uma coisa com a qual a gente consegue construir esta ideia de que a Bíblia não fala tudo de todo, né? Ou todo de tudo, melhor dito. É complicado falar outra língua. Muito bom. Então, vamos falar da criação, né? Não existe possibilidade de caber em algumas linhas o relato completo da criação. Não existe. Se você se deita na relva à noitinha para ver as nuvens do céu, as estrelas dos céus, né? E ver aquela vastidão de estrelas, aquela coisa formosa. Qualquer um poderia gastar muito tempo relatando como foram formadas algumas das estrelas, algumas das constelações, algumas das galáxias, algumas das coisas maravilhosas que estão lá, e a Bíblia não fala nada disso. Ou poderia se tomar apenas o Sol ou a Lua, né? Quem é apaixonado por astronomia e por astrofísica, eles sabem disso, poderiam falar horas ao fio, mas a Bíblia não traz nada disso, né? Ou, por exemplo, se você pudesse olhar ao microscópio algumas células, né? Qualquer vegetal, qualquer folha ou qualquer outro ser vivo, você se maravilha com aquilo, porque a criação é muito maior, muitíssimo maior. Ele é muito mais profundo, é muito mais perfeito, muito mais bonito, muito mais, sei lá, elaborado, não sei, né? Mas o texto é limitado. É isso que nós estamos querendo colocar aqui. O texto tem as suas limitações. Ele se autoimpõe, o texto se autoimpõe esse limite para poder ser transportado, levado, passado, disseminado. Não resta valor ao texto bíblico. Não lhe subtrai valor ao texto bíblico. Muito pelo contrário, porque isso fala muito do propósito original do texto. Por exemplo, falávamos de astrofísica. Se eu fosse um astrofísico, eu sentiria falta na Bíblia de maiores detalhes ao respeito da criação. Se eu fosse um biólogo, eu sentiria falta de que a Bíblia me relatasse melhor, né, os processos criativos Os processos que se desenvolveram para chegar a essa coisa tão maravilhosa que é a vida, né? Sentiria falta. Mas esse não é o propósito do texto, e por isso que falamos, o texto não fala tudo de todos os assuntos. E aí tem a questão do propósito da limitação para um transporte. Mesmo hoje, em que um livro não pesa nada, pois pode ser carregado de forma eletrônica, de pouco adiantaria colocar todos os detalhes de todos os assuntos. Seria um livro basicamente inútil. Então, estabelecemos aqui um ponto que é muito importante, ele é especialmente importante. Devemos reconhecer que nem todas as respostas para todas as perguntas se encontram no texto sagrado. Se você me acompanhou até aqui, a conclusão necessária é essa. A conclusão necessária passa por aí. Mas o texto bíblico também nos livra dessa exigência que nós, em algum momento, nos impusemos. Em algum momento, colocamos em cima do texto bíblico uma exigência que não é para ele. Então, aqui que me refiro? Lembra de Deuteronômio? Deuteronômio 29, 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tem coisas que são encobertas e tem coisas que são reveladas. Isso está escrito na própria Escritura. Então, o próprio texto nos livra de termos no texto respostas para algumas coisas que não são o propósito original, que não estão dentro do alvo original do texto. A outra questão de Deuteronômio 29, 29, é que se há alguma coisa que o homem chega a conhecer, qualquer coisa, um medicamento, né, uma forma de sanidade, inventar máquinas, qualquer coisa. Estão se falando agora, por exemplo, de minerais esteroides, né? E obviamente sempre temos a turminha de não, porque Deus não quer, tal, né? Parece os cristãos da época vitoriana, quando inventaram o guarda-chuva, e eles diziam que era do demônio, porque se Deus queria que o homem se molhasse, então quem que era o homem para interpor um aparelho que impedia do homem se molhar? Né? Então, agora nessa questão que está aí posta da mineração de asteroides, então nós temos, né, a falsa dicotomia de dizer, não, olha, tanta fome no mundo e as pessoas indo lá a cutucar um asteroide lá longe. Deus o coloca lá, deixa lá. E não passa por aí, primeiro porque estamos morrendo estatisticamente, né? Se morre mais hoje de obesidade, de excesso de gordura e de açúcar, do que na realidade de fome. Não estou dizendo que não morra pessoas de fome, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que estatisticamente se morre mais, né, por pessoas superalimentadas que subnutridas. O problema da fome tem que ser tratado. Mas é uma falsa dicotomia. Será, ah, não vamos a investigar? Não, vai ser investigado, vai ser explorado, uma questão de tempo apenas, né? Agora, por que que eu digo isto? Porque justamente o homem não pode conhecer nada além do que Deus permite que seja conhecido. Esse é Deuteronômio 29, 29. E o texto sagrado segue a mesma linha. As coisas estão lá, mas ele diz tudo o que se tem que dizer ao respeito de todos os assuntos? Não. Esse é o ponto. Aqui é um ponto que eu sei que é meio complicado, mas é necessário para a gente poder sedimentar, estarmos na mesma página, né? Então, esse texto, né, nos indica que se há alguma coisa que o homem chega a conhecer, não faz sem que Deus assim o queira. Isso tem a capacidade, de sossegar muito o coração de algumas pessoas que pensam que é divino tentar limitar a ciência. O texto nos indica que a ciência, como toda atividade humana, não pode avançar mais do que o próprio Criador assim permitir. Essa é a conclusão, vamos dizer, desta primeira parte, os limites impostos pelo texto. Agora bem, lembra que eu no início falei de dois pedacinhos, né? Um que, vamos dizer, curricular e outro extracurricular. Agora eu quero pegar esse assunto do limite para ir para outros tipos de limite. O meu propósito aqui, diferente do propósito da primeira parte, dizer, olha, vamos observar aqui, vamos ver, vamos estendermos para estas outras bordas, estas periferias, né, para estas outras conclusões que às vezes não ficam tão claras, né? Agora eu quero chamar a atenção como um corolário, como uma aplicação, algumas coisas que despertam o interesse de alguns cristãos, e é bom que a gente entenda esse interesse e, vamos dizer, tente compreender por que que esses cristãos tomam esse caminho, esse rumo, e o que que a gente tem de direito ou não de se meter nessa questão, né? Muito bom, com tudo isso em mente, e agora já estamos entrando na parte não curricular, tá? Fica mais fácil aceitar que a Bíblia, mesmo sendo a nossa única regra de fé e prática, nos coloca perante certos limites. E isso nos leva à pergunta óbvia: bom, o que eu faço com esses limites? Agora estamos falando de outros limites, outro tipo de limite. Bom, a primeira coisa muito positiva que podemos e devemos fazer é examinar esses limites. Isso é necessário. Então, me deixe elencar três tipos de limites que são diferentes dos do primeiro bloco. Tá? São outros tipos de limites. E a partir desses três, evidentemente, a sua cabeça vai acabar abrindo leque de outras questões, tá? de outros limites que existam. E esses outros limites, bom, às vezes nós nem conhecemos, nem sabemos deles ou essas possibilidades. Quando se fala em limites em geral, há alguns limites que são colocados por uma questão de necessidade. Esse é o primeiro dos três que eu quero elencar. Eles demarcam o tipo de coisa que está sendo construída, mas tem o propósito de ilustrar e fazer entender o jeito em que se deve proceder em situações análogas, não idênticas, análogas. Né? Ou seja, parecidas. O exemplo bíblico mais clássico é o da mulher adúltera. A Torá mandava matar por apedrejamento. Jesus é colocado à prova. A saída que o mestre propõe é o amor da regra de ouro. Como posso fazer com outra pessoa aquilo que eu mesmo não quero para mim? Eu sou tão pecador quanto ela, logo não posso atirar uma pedra sequer. Esse foi o raciocínio que Jesus colocou, né, nos seus interlocutores. Como que você vai atirar se você é tão picado quanto ela? Bem, esse exemplo, evidentemente, muito limitado, enxuto, nos leva a aplicar a mesma regra para as outras coisas da Torá. Por quê? Bem, porque é um princípio que está sendo aplicado. Jesus já havia pregado sobre o amor, e essa é a razão deles trazerem a mulher. O que vamos fazer com essa mulher agora? E isso, essa pregação, evidentemente colocava em maus lençóis a quem interpretava literalmente a Torá. Essa é a razão deles e não os outros trazerem a mulher. Esse é um detalhe ali do texto. Então esse limite é um limite que na realidade está mais para um modelo a ser aplicado em situações análogas. O que fazer com todos aqueles pecados que a Torá diz que é para serem condenados ao linchamento? E o que fazer com o pecador e com o pecado? Enfim, é uma limitação muito boa do texto. Uma limitação é um limite colocado por necessidade, né? Não é para ser ultrapassado, é um limite para aplicar por analogia outras situações parecidas. Muito bom. Lembre-se que estou somente cutucando aqui para despertar as suas ideias. Existem outros limites, né? A primeira camada de limite é uma questão da necessidade. Existem outros que são claramente colocados ali para não serem ultrapassados nem usados como exemplo. Por exemplo, se há um terreno no topo do morro, pedra, ele é bom, mas você não pode construir fora dele. Se você tenta construir fora do morro, uma superfície elevada, não vai dar certo. O morro que é o seguro, essa parte é segura. Então, em Deuteronômio 18, de 10 ao 12, nós encontramos uma limitação daquelas que não se podem transpor. Algumas práticas, como por exemplo a adivinhação, o infanticídio, né, que são uma abominação ao Senhor. Então, seguindo o exemplo da construção que eu coloquei agora há pouco, não é para construir fora desse limite. Você não pode negociar, né, com a. Né, de outra forma, a nossa interpretação do texto não nos pode levar nem por um minuto sequer a considerar que um culto ecumênico com os adoradores de algum demônio é uma coisa plausível sequer. Nesse caso, só cabe a construção vertical para cima. É a casa em cima do morro. Se constrói para o lado, vai cair. Isso é só para cima. A única interpretação válida é a que reforça o limite. Não adianta querer ultrapassar o limite ou usá-lo como exemplo. Não, esse é um limite estabelecido. Não podemos pretender forçar a barra com isso. Então, a única interpretação válida é que reforça o limite colocado ou algo que nos afasta mesmo, né, daquele limite e nos coloca mais para dentro do redil, nos joga para dentro do espaço delimitado. E finalmente, né, se o primeiro limite que eu coloquei lá são limites colocados por uma questão de necessidade, que servem para uma analogia, e o segundo são limites que não podem ser ultrapassados nem usados como exemplo, né, existem outros limites que estão aí por uma questão de necessidade sociocultural e étnica. Esses são complicados. Esses são os mais difíceis de reconhecer, tá? Os mais fáceis de usar como arma contra os seres humanos que, lembremos, foram feitos à imagem do Deus Trino. Esses limites, ora estão em um lugar, ora em outro, porque a sociedade vai mudando. Então, precisamos identificar o princípio que rege esses limites. O exemplo clássico disso é o casamento monogâmico versus poligâmico. Eu me encontro em repetidas ocasiões com pessoas que acham que a poligamia e o adultério são a mesma coisa. Bom, aliás, eu me encontro com pessoas que pensam que adultério e fornicação são a mesma coisa, né? Mas um está incluso no outro, tá? Mas tudo bem. Agora, nos tempos dos patriarcas, da lei, dos juízes e dos reis, a prática da poligamia era uma coisa comum, mas não comum como uma coisa errada. Era comum por ser uma prática regulamentada na escritura. Haviam limites colocados. Por exemplo, você não podia tomar a esposa como esposa, perdão, a mãe da esposa atual. Você não podia tomar a esposa e a sogra por esposa, né? Vamos colocar assim. E esses limites deviam ser observados, faziam parte, vamos dizer, entre aspas, das regras do jogo, né? Eram as regras sociais, não? É nesse tempo de poligamia que Davi comete adultério. São duas coisas diferentes. E por que é adultério da parte dela? Dela, não dele. Dele já fica claro. Mas por que da parte dela? Porque Betsabé era mulher de Urias. Ela era casada. Se ela não fosse casada, então seria fornicação da parte dela. Então, ou, por exemplo, seria lascívia. Se o desejo estivesse lá, mas nunca tivesse sido concretizado, nunca tivesse chegado a um ato concreto, né? Então, essa questão de entendermos o texto e dos limites que ele nos impõe, se choca aqui com a questão social, com a questão ética, em que a gente tem que descobrir o princípio ético e ver que ele se cumpre apesar de uma sociedade que às vezes se afasta e regulamenta coisas que depois vão ser desregulamentadas ou não tidas como coisa muito sadia. O que nos parece hoje um escândalo, a poligamia, era na realidade uma regulamentação de uma prática comum entre os povos e trazia certas garantias sociais às pessoas que estavam envolvidas nesse sistema. Se fosse um valor universal, como a abominação que Deus sente pelo sacrifício dos infantes, por exemplo, que era o que nós estávamos falando há um pouquinho, né, não seria o caso de Deus colocar isso como exigência desde o início? Ao final de contas, Abrão, né? Antes de mudar o nome, né? Abrão, em Ur dos Caldeus, tinha apenas Saraí. É um detalhe interessante isso, né? Era fácil limitar isso nesse momento, mas não foi o que aconteceu. Agora, imagine ser um missionário no século 20 ou no século 21, talvez, né, na África, ou em alguma das nossas aldeias aqui no Brasil, você chega a pregar o evangelho e uma família inteira se converte. Toda rapaziada, 23 crianças, né, e o pai dele e as 7 esposas que ele tem. E aí, o que que você faz? Né? Bem, esse é um dos limites mais palpáveis de cunho sociocultural e ético. E acho que você já entendeu o ponto. E eu entendo que você já consegue entender a complicação desse limite. Bom, lembre-se que tudo isto, esse elencar os três limites aqui, está um pouco fora da proposta original. É somente para mostrar até onde nós podemos ou não podemos, né, chegar com essa questão da interpretação e quanto que é exigente a leitura do texto bíblico. Bom, para mim foi um prazer estar com vocês. Espero que na nossa discussão venha a ser muito produtiva e que Deus nos abençoe.